Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Ora então, olá pessoal, sejam muito bem-vindos à edição número 137 do Futebol de Verdade. Hoje é segunda-feira, dia 4 de março de 2024 e esta é a edição 137, bem entendido, para a temporada de 2023-2024. Este fim de semana ficou naturalmente marcado pela goleada que o Futebol Clube do Porto infligiu ao Benfica. Foram 5-0. Foi a segunda derrota consecutiva do Benfica, depois de ter perdido com o Sporting em Alvalade na quinta-feira para a Taça de Portugal. E, portanto, as coisas começam a ficar um bocadinho tremidas para o lado do Estádio da Luz. Já vamos falar um bocadinho sobre isso mais à frente. Deixem-me só fazer aqui um breve ponto da situação relativamente àquilo que foram os últimos dias e àquilo que vão ser os próximos, para que ninguém se perca. Pois muito bem, não houve Futebol de Verdade na quinta-feira, porque havia... Não houve na quarta, logo a começar... Não, foi na quinta. Não houve na quinta-feira, porque havia futebol. Havia futebol à tarde. Havia Taça de Portugal, com a realização desse Santa Clara Futebol Clube do Porto às 16 horas e depois do Sporting Benfica à noite. Mas eu tive que ir para a RTP e, portanto, ao mesmo tempo também houve edições do Futebol de Verdade Flash desses dois jogos. E eu não vou repô-las aqui hoje, porque senão isso seria fastidioso. Já foram jogos há muito tempo. Quem quiser ver, eles estão disponíveis aqui no meu canal de YouTube. É só uma questão de darem um saltinho ao canal e de perceberem o que lá está. Está lá o Futebol de Verdade Flash do Santa Clara 1, Futebol Clube do Porto 2 e o Futebol de Verdade Flash do Sporting 2, Benfica 1. Não vão ser repostos aqui hoje, porque já foram na quinta-feira e hoje já é a segunda. Já foi há muito tempo e todas as equipas voltaram a jogar. E, portanto, pareceu-me que não fazia muito sentido. Mas quem quiser ver, pode ver. Está aqui no canal. Já está liberto para todos, já sabem como é. O Futebol de Verdade Flash vai no próprio dia apenas para subscritores premium do meu Substack e apenas para membros do clube do meu canal de YouTube. Esses podem ver logo no dia dos jogos. Geralmente, 24 horas depois, os vídeos ficam em aberto aqui no YouTube, no Substack não, mas aqui no YouTube, para quem os quiser ver. E os desses dois jogos não vão estar incluídos na edição 2 do Futebol de Verdade, mas estão aqui em aberto no YouTube. Portanto, quem quiser ver é só dar lá um salto e encontra-os com facilidade. Se quiserem passar a ser avisados sempre que houver novos conteúdos aqui no canal, o melhor que têm a fazer mesmo é inscreverem-se no canal. E o link para o poderem fazer fica aqui. Já está. Pronto. É só chegar lá, clicar em cima do botão que diz inscreve-te aqui e, ao mesmo tempo, se quiserem, clicar em cima do sino para ativar as notificações. O YouTube avisa-vos sempre que houver novos conteúdos por aqui no meu canal do YouTube. Se quiserem tornar-se membros do clube do canal, então têm o privilégio de poder receber os vídeos logo na noite dos jogos. Mas aí também vos digo, fica-vos mais em conta e têm mais conteúdos se quiserem antes fazer a subscrição premium do meu Substack, e já falamos sobre isso lá mais à frente. Ora, muito bem. Portanto, na quinta-feira não houve Futebol de Verdade por causa disso. Na sexta não houve porque era o meu aniversário. Fiz 54 anos e trabalhei de manhã, não trabalhei à tarde. Portanto, não fiz também Futebol de Verdade e, portanto, o Futebol de Verdade regressa hoje. Hoje, aqui, o que é que vamos ter? Vamos ter ataques rápidos, com a minha revisão daquilo que foi o futebol neste final de semana, e vamos ter também a reposição, então, das duas edições do Futebol de Verdade Flash, que foram enviadas ontem para os subscritores premium do meu Substack e para os membros do clube do meu canal de YouTube. E são as relativas aos jogos Sporting 3, Farense 2 e Futebol Clube do Porto 5, Benfica 0. É mais à frente, depois dos ataques rápidos, vão ser aqui repostas as edições do Futebol de Verdade Flash. Deixem-me só agora, que já fiz a explicação daquilo que se passou nos últimos dias, explicar aquilo que se vai passar nos próximos. Amanhã, terça-feira, há Futebol de Verdade, 18 horas, e há Q&A. Portanto, malta, bora lá deixar perguntas na caixa de comentários. Porquê? Porque preciso de perguntas para fazer um grande Q&A amanhã. Quero perguntas interessantes sobre aquilo que vos ocorrer relativamente ao futebol nacional, internacional. Queiram saber a minha opinião, queiram uma informação qualquer, é deixar perguntas na caixa de comentários. Eu depois, amanhã, vou lá, seleciono uma e respondo aqui. 18 horas, Futebol de Verdade, amanhã, com ataques rápidos e Q&A ontem porque não há reposições do Flash para fazer. Na quarta, não há futebol de verdade. E não há futebol de verdade porquê? Porque há Sporting Atalanta. O Sporting, como Sporting e Benfica, jogam ambos em casa na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. Aquilo que vai acontecer é que o futebol de verdade, o Sporting teve que antecipar o seu jogo para quarta-feira e como é dia de Liga dos Campeões, o jogo é cedo, é às 17h45. Portanto, não só eu vou estar a ver o jogo, como também não fazia nenhum sentido estar a fazer futebol de verdade ao mesmo tempo que estão a jogar as equipas das quais eu depois faço flash. Portanto, na quarta-feira não há futebol de verdade. Há futebol de verdade flash, mais à noite, quando acabar o jogo, enviarei para os subscritores premium do meu Substack e para os membros do clube do meu canal de YouTube a edição do futebol de verdade flash relativo a esse jogo Sporting-Atalanta, que será depois reposta na edição de quinta-feira do futebol de verdade. E quinta-feira, sim, haverá futebol de verdade, porque o Benfica joga mais à noite, joga só às 20 horas. Portanto, há futebol de verdade com reposição do flash que seguiu na quarta-feira sobre o Sporting Atalanta. E na quinta-feira também, mais à noite, haverá então edição do Flash do Benfica Rangers, também dos oitavos de final da Liga Europa. Por fim, na sexta-feira, além do Futebol de Verdade edição normal, que terá a reposição do Flash do Benfica Rangers, teremos ainda live. Sexta-feira regressam as lives e muita atenção pessoal. Sexta-feira aproveitei estes dias para pensar no rumo que está a tomar o Futebol de Verdade, e na sexta-feira vou anunciar novidades. Portanto, já sabem, sexta-feira, 18 horas, apareçam para a live. Vou anunciar aquilo que eu tenho na minha cabeça e as novidades vão começar já na interrupção das competições para os jogos particulares das seleções, que é depois na outra semana de março. Vou anunciá-la já na próxima sexta-feira, 18 horas. Metam-lhe um lembrete, apareçam, porque se tiverem alguma coisa... Isto é como nos casamentos. Se alguém tiver alguma coisa em contra a dizer, diga agora ou então cale-se para sempre. Portanto, sexta-feira, Futebol de Verdade, 18 horas, live, com anúncio de novidades, porque, é como vos digo, pensei muito relativamente ao rumo que o Futebol de Verdade está a tomar e que toda a minha atividade no Substack está a tomar. Aproveitei a pausa que fiz para o meu aniversário para pensar nisso e vou aqui anunciar aquilo que vou mudar já a partir de meados do mês de março. Sendo que uma coisa é segura, vão continuar as edições do Futebol de Verdade Flash, relativamente aos jogos dos candidatos a títulos, sejam eles quais forem. Portanto, estamos a falar de jogos da Liga, estamos a falar de jogos da Taça de Portugal e estamos a falar de jogos das competições europeias. Já não há Taça da Liga nem Supertaça, porque esta época já acabaram. E pronto, está tudo então explicado relativamente àquilo que foram os últimos dias e vão ser os próximos. Vamos então passar aos ataques rápidos.
Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Ora, cá estou eu então com os ataques rápidos, que como sempre começam com o futebol que já se jogou e houve muito futebol para comentar durante este fim de semana, a começar logo pelo facto de o Floco do Porto ter goleado o Benfica 5-0 e de o Sporting ter ganho ao Farense por 3-2, o que permitiu ao Sporting assumir a liderança da Liga com mais um ponto do que o Benfica e com mais 7 pontos do que o Futebol Clube do Porto, sendo que o Sporting tem ainda um jogo em atraso, que é o jogo em Famalicão, aquele jogo que foi adiado por causa da doença súbita dos polícias que estavam destacados para ir assegurar a segurança. Passa a repetição nessa partida. Portanto, o Sporting sentiu algumas dificuldades no jogo, já vamos falar delas mais à frente, quando for aqui reposto o Futebol de Verdade Flash relativamente a essa partida. No final, o Ruben Amorim disse que há ali jogadores que já querem, mas já não conseguem mais. E eu creio, e aliás escrevi isso hoje de manhã, no último passo, na edição 2 de manhã do último passo, que a questão ali, o cansaço será mais mental do que físico e que é importante a equipa do Sporting, isto visto na perspectiva dos Leões, naturalmente, tranquilizar um bocado e perder um bocado daquela ansiedade que se tem visto. É muito por aí que a equipa está a sofrer tantos golos. Mais à noite, o Futebol Clube do Porto goleou o Benfica, 5-0. Também há flash desse jogo para ver mais à à frente, portanto, tudo aquilo que são detalhes do jogo. Eu também escrevi sobre o jogo hoje de manhã no Último Passe. Fica aqui o link para quem quiser dar lá um salto e ler o Último Passe. Tem análise escrita ao Futebol Clube do Porto Benfica, às declarações do Ruben Amorim. Escrevi um bocadinho sobre o Arouca também, que é uma belíssima surpresa nesta fase da Liga Portuguesa. E, além disso, ainda passei ali um bocadinho sobre aquela questão que no final do jogo, aquilo que foram as declarações vindas sobretudo do lado do Benfica, o facto de ter sido João Neves quem foi à Flash Interview, o facto de Roger Schmidt ter, aquilo que ele disse no final, ter reconhecido que o Benfica naquele dia foi inferior física, mental e taticamente ao Futebol Clube do Porto, e foi, mas que não faria sentido estar a pedir desculpas, e o facto de depois vir o próprio presidente Rui Costa a pedir desculpas, dizendo que ele é que tinha que o fazer, porque ele é que era o máximo responsável pela equipa. Enfim, o jogo das culpas é uma coisa que se pode jogar. Neste caso, está toda a gente a dizer, não, não, o responsável sou eu, mas depois, eu não faço muita questão, muito francamente, que os responsáveis venham pedir desculpa por um mau resultado. Revejo-me um bocadinho naquilo que disse Schmidt, não há razão para pedir desculpa porque ninguém fez de propósito, toda a gente fez o máximo que podia fazer, mas também percebo o contrário. Há aqui uma necessidade de mostrar alguma empatia, sobretudo porque, isto vou dizer-vos de certa forma, impressionou-me. O Benfica estava a apanhar 4-0, o quinto gol foi mesmo no fim, e aquilo que se ouvia no Dragão eram os adeptos do Benfica a cantar. Portanto, houve ali uma demonstração de benfiquismo, de amor pela equipa, de apoio à equipa por parte dos adeptos, que nesse aspecto merecerão uma palavra, e foi, terá sido um bocado por isso também, e a realização do jogo na Sport TV mostrou de vez em quando imagens do Rui Costa, sorumbático, sério, naturalmente preocupado face àquilo que estava a ver, e aquilo que estava a ver era uma demonstração de incapacidade estratégica por parte do Benfica, que já tinha acontecido, aliás, na última quinta-feira em Alvalade contra o Sporting, e aquilo que mudou de um jogo para o outro foi muita capacidade que o Porto teve para definir no último terço, a capacidade que o Porto tem, porque está mais habituado a ganhar, para meter a bota cardada em cima do adversário, face àquilo que o Sporting não tem, porque é uma equipa que está menos habituada aos sucessos de forma reiterada, e por isso mesmo o Sporting acaba por perdoar, por condescender um bocadinho. O Porto não. O Porto, quando tem a oportunidade, mete a bota cardada em cima do adversário e já não há maneira de sair dali. E foi isso que aconteceu, mas na base de tudo está claramente uma incapacidade estratégica do Benfica para lidar com este tipo de jogos e de Roger Schmidt para lidar com este tipo de jogos. Portanto, percebo perfeitamente as declarações do Rui Costa, percebo também as do Roger Schmidt. Não sou, e já o escrevi hoje de manhã e já deixei o link para o Último Passe ali atrás, a favor das trocas de treinador, e não vou mudar de opinião relativamente àquilo que se passa neste momento no Benfica. Não acho que o problema se resolva trocando o treinador, embora acho que, e já achava isso na época passada, aliás, durante toda a época passada eu vinha aqui dizendo, atenção, estão para aí a dizer que o Benfica é uma equipa fortíssima na pressão alta? Não é. Aquilo que o Benfica é uma equipa muito forte em contrapressão. É uma equipa que, por meter muita gente do lado da bola, o Benfica, eu já vos fiz aqui várias vezes aquela coisa que parece que estou a fazer o sinal da cruz, não estou. Estou só a dizer, dividam o campo em quatro pedaços. Portanto, há a linha de meio campo e depois dividam o campo ao meio. Vamos aqui definir a existência de quatro quadrantes. O Benfica, quando ataca, quando perde a bola, geralmente tem sete jogadores no quadrante da bola. Tem o ponta-de-lança, tem os três avançados que suportam o ponta-de-lança, tem os dois médios, que estão todos inclinados para o lado da bola, e tem, pelo menos, o defesa central daquele lado. Ora, esses sete jogadores do lado da bola são sete jogadores que são fortes, são sete jogadores que, estando lá, condicionam fortemente o momento da reação à perda. Estão muito próximos, acabam por conseguir abafar, sobretudo se forem jogadores com comportamentos defensivos interessantes. Que é uma... E é aqui que está a grande diferença entre o Benfica da época passada e o Benfica desta época. Não é tanto, o Benfica não, já não era muito forte em pressão alta, quando falamos de organização defensiva, isto é, o adversário tem todo o campo para definir por onde é que vai sair. Não, era uma equipa muito forte em contrapressão, em reação à perda, em transição defensiva. Porquê? Porque metia os tais sete jogadores no lado da bola quando a perdia, e estávamos a falar de sete jogadores que eram Gonçalo Ramos, Orsnes, o Rafa, o João Mário, o Enzo Fernandes, o Florentino e um dos defesas laterais, ou o Bá ou o Grimaldo. Ora, este ano o Benfica continua a meter lá sete jogadores, mas esses sete jogadores são, vamos supor, Tenkstedt ou Artur Cabral, Di Maria, João Mário, perdão, Coxo, Rafa, João Mário, João Neves e um dos defesas laterais. Há claramente um déficit em termos de comportamentos defensivos e é aí que está a grande questão. Mas isto está explicado no texto de hoje de manhã, mais ou menos. Pronto, enfim, é uma ideia que eu já tenho há algum tempo. Quem quiser dar lá um salto para ler, faça favor. Quem quiser ficar à espera para ver o que é que eu achei do jogo de ontem, enfim, é mais uma crónica da partida de ontem, centrada também na forma como o Porto foi sempre capaz de condicionar o jogo do Benfica na partida de ontem, e o jogo foi estrategicamente muito mais bem preparado pelo Sérgio Conceição do que pelo Roger Schmidt. É uma questão de ler o último passo de hoje e de ficar à espera para ver a reposição do Futebol de Verdade Flash de ontem à noite, que seguiu já à madrugada, para os subscritores premium do meu Substack e para os membros do clube do meu canal de YouTube. Muito bem. Superada esta questão dos primeiros lugares da tabela, vamos olhar também para o resto da Liga Portuguesa, para vos dizer o quê? Que os que vêm a seguir quase todos ganharam, a exceção foi o Moreirense, que empatou a zero com o Rio Ave, mas o Vitória conseguiu uma vitória importante no Estoril por 3-1, passou para 44 pontos, o Sporting Clube Braga conseguiu uma vitória também em casa contra o Estrela da Amadora, 3-0, passou para 49 pontos, está a 3 do Porto, continua a 3 pontos do Porto, portanto está ainda ali a pensar na possibilidade de chegar eventualmente ao terceiro lugar. Braga 49, Vitória Sport Clube 44, Moreirense 39 e atenção ao Oroca, que foi ganhar fora ao Desportivo de Chaves por 5-1 e já tem 34. E vai jogar com o Sporting no próximo domingo, vai ser o jogo cabeça de cartaz do próximo domingo na Liga Portuguesa. Dia de eleições, é dia de ir votar e depois ficar a ver a bola. Vamos olhar lá para fora? Muito bem. Manchester City impôs-se no derby de Manchester, 3-1 ao United. O jogo começou de forma atípica, um golaço do Marcus Rashford, colocar o United a vencer por 1-0, mas depois, até inclusive depois do Haaland ter um falhanço incrível, um falhanço de baliza aberta a meio metro da linha de golo, conseguiu meter a bola por cima. O City acabou por virar, também um golaço do Phil Foden, depois um segundo golo do Foden em tabela com o Julian Alvarez, e o Haaland, depois de uma recuperação alta, acabou por fazer o 3-1. O que quer dizer que, como o Liverpool ganhou em Nottingham ao Forest, um golo do Darwin Núñez na última jogada da partida, um pontapé de canto que foi para a área, veio para trás, para os pés do McAllister. O McAllister voltou a centrar para a área e o Darwin de cabeça fez 1-0 para o Liverpool. Deixou os responsáveis do Forest com o Nuno Espírito Santo à cabeça, de cabeça perdida. Mas o Liverpool a manter a liderança do campeonato. Tem agora 63 pontos. O City tem 62. O Arsenal tem 58, mas ainda não jogou. Vai jogar hoje apenas e tem um jogo que à partida parece fácil e pode chegar aos 61, mantendo ali a escadinha perfeita. 63, 62, 61 na luta. Luta pelo título. Mais atrás chega o Villa, o Tottenham e o Manchester United. O United parece que com esta derrota ficou mais longe. Parece não, ficou mesmo. Mais longe da possibilidade de se qualificar para a Liga dos Campeões. Vamos a ver se daqui até a final, e ainda faltam mais 11 jogos, se consegue lá chegar. A Espanha, que é uma das coisas ainda assim, estão um bocadinho mais animadas, tirando a Inglaterra, porque depois na Alemanha está tudo definido, em França está tudo definido, a Itália está tudo definido. Portanto, vamos olhar para a Espanha. O Real Madrid empatou fora com o Valência, viu-se a perder 2-0 muito cedo. Há um golo do ex-benfiquista Yaremchuk para ver, numa recuperação de bola em zona alta. Depois o Real chegou ao empate, 2-2, um bis do Vini Júnior, e fez o 3-2, naquele que promete ser o caso deste fim de semana no futebol internacional. A jogada é simples de explicar. Há um pontapé de canto a favor do Real Madrid, a bola vai para a área, é rechaçada, volta para fora da área, o árbitro apita para o árbitro, era Jesus Manzano, apita para o fim do jogo no momento em que está a sair o cruzamento para a área, e no seguimento desse cruzamento o Bellingham faz o golo. Fez-me lembrar um lance do Mundial 78. Quem não viu, vá ver. É só uma questão daqui mesmo no YouTube dar um salto e pesquisar Brasil-Suécia Mundial 78. Há um golo do Zico de cabeça, um jogo que acabou empatado na fase de grupos ainda do Campeonato do Mundo de 78, em que o árbitro apitou para acabar o jogo no momento em que o Zico estava mesmo para cabecear para marcar o golo. O árbitro foi o galês Clive Thomas. O lance deu muita polémica na altura. Eu lembro-me de ser miúdo e de se falar, inclusive, é que estava tudo feito para a Argentina poder ser campeã e que era importante fazer tudo para o Brasil vir por aí abaixo. Isto significou, no entanto, que o Brasil Brasil, não ganhando o seu grupo, acabou por ir parar à parte do quadro em que estava precisamente a Argentina, e depois acabou a Argentina por se apurar para a final, graças a outra muscambilha, que foram os 6-0 ao Peru na segunda fase, quando era exatamente esse o total de golos que a Argentina precisava. Enfim, há muitas teorias da conspiração relativamente a isso. Não é isso que está em causa. O que está aqui em causa é, neste momento, o clima de cortar a faca que se vive no futebol espanhol, desde o caso Negreira. O caso Negreira foi um caso que deixou o Barça muito mal visto. Não houve punição desportiva. Desde aí, o Real Madrid, através do seu canal de televisão, tem vindo a cavalgar esta questão da arbitragem. Tem vindo a fazer vídeos sucessivos sobre os árbitros que a sua equipa vai apanhar para demonstrar, e é fácil demonstrar, enfim, todos os árbitros cometem erros, todos eles acabam por cometer erros a favor desta equipa e contra esta equipa. Na Real Madrid TV, aquilo que se faz é apanhar apenas os lances em que aqueles árbitros cometeram erros contra o Real Madrid, para provar que todos eles têm uma agenda contra o Real Madrid. Ora, isto acaba por gerar um clima que neste momento não está fácil em Espanha. Já houve queixas, inclusive o Sr. Del Nido, presidente do Sevilha, na semana passada, fez uma queixa junto da Liga por coação. A Liga mandou arquivar imediatamente, mas isto não está famoso lá para os lados de Espanha. Porquê? Porque está o Real Madrid contra toda a gente contra o Real Madrid. A verdade é que, neste caso, o Real Madrid, do meu ponto de vista, enfim, o golo é bem anulado. É, o árbitro apitou sequer antes de haver remate. Faz sentido que, havendo um pontapé de canto, que é o último lance do jogo, a bola é rechaçada, vai para fora da área, o árbitro acaba imediatamente o jogo antes de, eventualmente, haver um novo cruzamento? Não, não faz. Portanto, não houve aqui bom senso por parte da equipa de arbitragem. O que é que isto quer dizer? O Real Madrid empatou 2-2. Isto abria aqui alguma perspectiva do Girona e do Barcelona se aproximarem. Acontece que o Girona perdeu em Maiorca por 1-0. Já vos tinha dito aqui que o Girona está a perder gás, está a começar a contar as etapas que faltam até ao fim da Liga, para perceber se consegue mesmo a tal qualificação para a Champions, e isto vai ser um barbicacho dos diabos se o Girona conseguir, porque, volto a dizer, o Girona pertence ao mesmo grupo económico do Manchester City, e dificilmente poderão estar os dois na Liga dos Campeões. E o Barça empatou 0 com o Athletic Bilbao, mais uma lesão para o Pedri, é o facto de lamentar neste jogo. O Pedri era um jovem promissor, mas foi tão esticado naquele primeiro ano em que jogou tudo, jogou europeu de sub-21, jogou europeu de sénior, jogou Jogos Olímpicos, acabou por esticar de tal maneira a utilização que agora joga 3, 4 jogos e lesiona-se outra vez. Portanto, está ali sempre um problema com o Pedri. O que é que isto quer dizer? Real Madrid, 66 pontos, mantém 7 pontos de avanço sobre o segundo, que é o Girona, que tem 59, 8 pontos de avanço sobre o terceiro, que é o Barcelona, com 58, e 11 sobre o quarto, que é o Atlético de Madrid, que tem 55. Na Alemanha, tudo encaminhado para o Leverkusen ser campeão. Já são 10 pontos a mais do que o Bayern de Munique. O Leverkusen ganhou por 2-0 em Colónia. O Bayern empatou duas bolas no terreno do Freiburg. O Bayern do Tuchel ganhou apenas um dos seus últimos 5 jogos. A coisa não está famosa e vamos a ver onde é que vai parar, porque eu acho que aquilo tem tendência para se agravar. Em Itália, a Juventus perdeu outra vez, desta vez perdeu com o Napoli por 2-1. Excelente trabalho para já neste arranque de Francesco Calzona, o selecionador da Eslováquia, que está à frente da equipa do Napoli. Ele é um antigo adjunto do Maurizio Sarri, ali mesmo em Nápoles. Ganhou 2 e empatou 2 dos 4 jogos que fez à frente da equipa que ainda é campeã de Itália, que vai deixar de ser em breve, porque o futuro campeão é o Inter. O Inter ainda não jogou nesta jornada, vai jogar hoje e sobre isso falaremos mais à frente. Mas tem, neste momento, com um jogo a menos, tem 12 pontos de avanço sobre a Juventus, que perdeu, conforme vimos em Nápoles, por 2-1. O Milan ganhou fora a Lazio, 1-0, num jogo com 3 expulsões para os Laziale, embora duas tenham sido nos descontos, já depois do golo de Okafor, que deu a vitória à equipa rossonera. E o quarto lugar já pertence ao Bolonha, ao fantástico Bolonha do Thiago Mota, que foi ganhar fora por 2-1 à Atalanta, o futuro adversário do Sporting nos oitavos de final da Liga Europa. O Bolonha já tem 51 pontos, está em posição de Liga dos Campeões, com mais 4 pontos do que a Roma. A Roma do Daniele De Rossi, que foi ganhar por 4-1 fora ao Monza. Isto é uma equipa mais alegre do que era com José Mourinho, pelo menos isso. Enfim, ainda interessados na Liga dos Campeões, aquele quarto lugar da Liga dos Campeões, o lugar que fica atrás do Inter, do Juventus e do Milan, está ainda ali muito em aberto. Candidatos são o Bolonha, 51 pontos, a Roma, 47, Atalanta, 43 e, por que não dizê-lo, o Nápoles, que já tem 40... Atalanta, 46, perdão, e o Nápoles, que já tem 43. Em França, o PSG voltou a empatar, segundo empate consecutivo, 0-0 desta vez no Mónaco. O Stade Brest ganhou ao Le Havre 1-0, está a 9 pontos ainda assim, portanto, muito longe de ter possibilidades de vir a ser campeão. Portanto, está já tudo mais ou menos definido também. Notícias destes dias para assinalar aqui o falecimento de Alexandre Batista. Alexandre Batista é um antigo defesa do Sporting e da Seleção Nacional. Jogou o Mundial de 66. Foi dos primeiros jogadores de futebol que eu, a sério, que eu conheci. E vou explicar-vos porquê. Porque o Dr. Alexandre Batista, era assim que lhe chamávamos, quando eu fui estagiar para o Expresso, estamos a falar de 1989, ele trabalhava ali nas imediações e almoçávamos muitas vezes no mesmo sítio. Era no balcão do restaurante Cheru, que não sei se ainda existe, ali na Duque de Palmela, onde era o jornal Expresso na altura, o Expresso já não é ali também, com o Vítor a servir os almoços, enfim, havia ali uma tertúlia engraçada, falava-se muito de futebol, e havia sempre essa, e lá está, e aquilo para mim era, enfim, eu era um miúdo, tinha 19 anos, e estava ali perante um antigo internacional português, portanto, aquilo para mim era sempre e recordo com saudade esses tempos, não só porque eu era mais novo, mas também porque... Enfim, o futebol era visto de outra maneira. Alexandre Batista foi um defesa importante na história do Sporting. Não foi, se calhar, não teve a relevância a sua carreira que podia ter tido face à qualidade que ele tinha, porque ele passou anos em que, inclusive, não foi titular na própria equipa do Sporting, sendo que, quando estava a top, era um jogador, um defesa de uma qualidade, de uma inteligência, de uma fineza extraordinárias. Quem quiser saber mais sobre a história de Alexandre Batista, fica aqui o episódio do F80, que lhe foi dedicado em tempos, sendo que esta é uma altura boa para se ficar a conhecer mais sobre a carreira dele, porque ele faleceu. E, aliás, houve um minuto de silêncio ontem no Sporting de Farense a esse propósito. Outra notícia, e esta é de hoje, é fresquinha, é a contratação de Álvaro Djaló pelo Athletic Bilbao. Álvaro Djaló nasceu por lá, ele é espanhol, aliás, apesar da sua ascendência guineense, nasceu em Espanha, nasceu em Bilbao, vai ser jogador do Athletic Bilbao na próxima temporada. Já há acordo para a transferência, o Athletic vai pagar à cabeça 15 milhões de euros, mediante objetivos pode chegar aos 20, por um jogador que chegou ao Sporting Clube Braga para jogar nos Júniors, fez todo o seu percurso formativo por ali, no Sporting Clube Braga, ganhou muita relevância na equipa principal. Esta época já não foi tão boa quanto tinha sido a anterior, ou pelo menos a segunda metade da época não foi tão boa quanto tinha sido a anterior, porque ele começou a pensar muito. Eu creio que o Álvaro Djaló tem a família ainda na zona de Bilbao e, portanto, terá começado a pensar muito nisso, e isso acabou por prejudicar-lhe o rendimento. E o Braga também já tem no Roger Fernandes um substituto à altura. Aliás, neste momento o Roger já é uma das principais pérolas da equipa principal do Sporting Clube Braga, com um golaço neste fim de semana, um balázio que ele meteu no fundo das redes do Estrela da Amadora. Pronto, última coisa para vos dizer antes de passarmos aqui à reposição das edições deste fim de semana do Futebol de Verdade Flash, é que para verem todas estas coisas, todos os textos do F80, todos os textos dos Donos da Bola, das Eminências Pardas, dos Reis da Europa, as reportagens, para entrarem no meu canal de Telegram, no meu servidor de Discord, e para verem as edições do Futebol de Verdade Flash no dia em que elas são lançadas, o que têm que fazer é tornar-se subscritores premium do meu Substack. Fica aqui o link para poderem fazer a subscrição. A subscrição custa-vos apenas 5€ por mês ou 50€ por ano, se quiserem aproveitar 2 meses gratuitos que vos são oferecidos para quem assegura um comprometimento mais duradouro com o meu jornalismo, longe dos grandes grupos de média. Jornalismo independente é aqui, no meu Substack, em tadeia.substack.com. Agora, para já, quem não é subscritor premium e por isso mesmo não viu Ontem, as edições dos Flash relativas ao Sporting 3, Farense 2 e ao Futebol Clube Porto 5, Benfica 0, pode ficar por aí, porque elas vêm já a seguir em reposição.
Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sporting 3, Farense 2. O Sporting repetiu o resultado e até a marcha do marcador da partida da primeira volta com o Farense e, então, só conseguiu o golo da vitória mesmo no final. Desta vez teve de sofrer até o último apito para assegurar um sucesso nervoso, mas muito importante. Tal como em Faro, os lisboetas cedo se adiantaram e chegaram aos 2-0. Tal como então, deixaram os algarvios empatar a partida. E a única diferença foi que, desta vez, o golo da vitória chegou logo em cima do 2-2, lançando uns últimos 37 minutos tensos em que o Farense mostrou a razão pela qual está do meio da tabela da Liga para cima. Nada faria prever, contudo, tamanha dificuldade. Tão evidente foi a superioridade leonina logo desde o arranque da partida. José Mota metia os seus quatro homens de trás nos três que os adversários tinham na frente e mandava os extremos acompanharem os alas adversários. Mas as dificuldades que estes tinham para seguir Jogaio e Nuno Santos, face às subidas de Santos Justo e Mateus Reis, os centrais exteriores dos lisboetas, eram evidentes e iam causando inúmeros desequilíbrios em ambos os corredores. Foi de um lance destes, aliás, que nasceu o primeiro gol. Santos Justo lançou Edwards na lateral, este jogou dentro, em Jogaio, e se o cruzamento do ala não foi extraordinário e acabou desfeito por Pastor, Bragança chegou à segunda bola e meteu-a nas redes com um belíssimo remate de pé direito. Estavam decorridos apenas 11 minutos. Mota trocou então os extremos de lado, mas se isso viria a ajudá-lo ofensivamente, no momento defensivo foi irrelevante que o Sporting continuou a mandar e podia mesmo ter acabado ali com a discussão da partida. Santos Justo acertou no posto aos 24 minutos, Talis fez um corte para a própria barra aos 25 e Jokeres, aos 29, marcou mesmo o 2-0. O desenho da jogada contou desta vez com a presença de Nuno Santos mais atrás e com uma solicitação para a diagonal de Pedro Gonçalves, que da linha de fundo cruzou a rasteiro para o desvio do sueco em antecipação a Zaque Muscato. Parecia a história de um jogo simples, mas aí deu-se a redução da intensidade e da concentração do jogo do Sporting e percebeu-se que a colocação de Bellumi à direita vinha dar ao Farense argumentos no seu jogo ofensivo. O argelino já fizera o primeiro remate, algarvio, aos 28 minutos de fora da área e como foi com um belo tiro de longe que reduziu aos 32. É verdade que Edwards e Pedro Gonçalves ainda podiam ter marcado 3-1 no primeiro tempo, mas o início da segunda parte foi de susto para o Sporting. Zé Luís acertou na barra aos 48 minutos, Baldé de livre e Falcão na recarga pediram defesas apertadas a Israel aos 50 e no canto que se seguiu veio mesmo o empate. Marcou o Zé Luís de cabeça, sendo melhor do que Santos Justo e fazendo assim o 2-2. Tal como em Faro, o Sporting desperdiçava um 2-0 contra esta equipa. A diferença é que, desta vez, recolocou-se à frente logo a seguir. 3 minutos depois, em mais uma combinação entre avançado exterior e ala, surgiu o 3-2. Edwards lançou Jogaio atrás da linha defensiva do Farense, o ala cruzou rasteiro e, à boca da baliza, Pedro Gonçalves não enjeitou a possibilidade de marcar. Faltavam 37 minutos para o fim e um quarto golo do Sporting seria definitivo, mas ele nunca chegou. Isolado por Bragança, aos 78 minutos, Paulinho perdeu a melhor situação de o conseguir, chutando cruzado contra um carrinho de Zaque Muscato. E mesmo não criando situações de perigo e só rematando duas vezes, ambas de longe, na última meia hora, o Farense foi tendo bola e gerando algum nervosismo no adversário. Isto pode até ser um Sporting fatigado, à espera do final deste ciclo infernal de jogos, mas fica a ideia de que foi hoje, sobretudo, um Sporting demasiado nervoso perante uma realidade que lhe sorri. Líder à Liga, com um jogo a menos. E passemos então à fotografia tática deste Sporting Farense, um jogo em que ambos os treinadores, tanto Ruben Amorim como José Mota, fizeram 4 alterações relativamente aos 11 que tinham utilizado na última vez que tinham trazido as suas equipas ao campo. No caso do Sporting, foi há menos tempo, foi na quinta-feira, o jogo contra o Benfica, a vitória por 2-1 a contar para a Taça de Portugal, e Amorim trocou 4 homens relativamente a essa partida. Saíram do 11 Eduardo Quaresma, Coates, Jenny Catamo e Morita para entrarem Santos Justo, Nuno Santos, Ricardo Jogaio e Daniel Bragança, sendo que a troca de um dos centrais por Nuno Santos implicou a passagem de Mateus Reis de ala esquerda para central pelo lado esquerdo. Sendo assim, o Sporting surgiu no seu habitual 3-4-3, com Franco Israel mais uma vez na baliza. Ele era o guarda-redes das taças, mas voltou a jogar hoje, uma vez que Adam se magoou no treino a seguir a esse jogo contra o Benfica. Depois, tripla de centrais, com o Santos Justo mais sobre o lado direito. Regresso do neerlandês após mais uma lesão. Diomande foi o central do meio, na posição que normalmente é ocupada por Coates. E Mateus Reis, o central esquerdo. Mais à frente, Ricardo Jogaio foi o ala direito. Nuno Santos, o ala esquerdo. E a dupla de médios era formada por Morten Ullmann e Daniel Bragança. Os três da frente foram os mesmos da partida contra o Benfica. Marcos Edwards sobre a direita, Pedro Gonçalves sobre a esquerda e Jócaras como ponta de lança. Esta disposição do Sporting teve hoje uma enormíssima colaboração ofensiva dos centrais exteriores. Tanto Santos Justo, o central direito, como o Mateus Reis, o central esquerdo, se disponibilizavam para subir com bola, o que desde logo veio causar grandes problemas na organização defensiva do Farense. Mas olhemos para a equipa do Farense, para dizer que José Mota fez também 4 alterações relativamente à equipa que tinha perdido com o Moreirense por 1-0 em jogo de campeonato no último fim de semana. Trocou o lateral esquerdo, Talocha, por Talis. Trocou ainda Mateus Oliveira, jogador de meio campo, por Cláudio Falcão, sendo que Mateus Oliveira não jogou porque estava castigado. Foi suspenso na sequência da ação disciplinar nessa partida contra o Moreirense. Trocou ainda Rafael Barbosa por Belumi, na frente, e trocou o ponta-de-lança Bruno Duarte por Zé Luís, neste caso por lesão do titular. Assim sendo, o Farense apareceu no seu habitual 4-3-3, embora com uma componente um pouco mais defensiva na zona de meio-campo, porque o triângulo de meio-campo, que muitas vezes aparece em 1+2, desta vez apareceu em 2+1. Mas já lá vamos. Na baliza jogou Ricardo Velho, depois quarteto defensivo com Pastor à direita, Talis à esquerda, Gonçalo Silva e Muscate eram os dois centrais. Uma dupla de médios mais defensivos, destinada a proteger os seus centrais, formada por Falcão e por Cáceres, sendo que Baldé iniciou o jogo como extremo-direito, Belumi como extremo-esquerdo, Fabrício Isidoro era o médio mais ofensivo e Zé Luís o ponta-de-lança. Isto, no ponto de vista ofensivo, era assim que funcionava. A defender, qual era a ideia? Era que Pastor e Talis, os dois defesas laterais, acompanhassem, sobretudo, as movimentações dos avançados interiores do Sporting, isto é, Pastor sempre muito próximo de Pedro Gonçalves, Talis sempre muito próximo de Marcos Edwards, o que deixava os dois extremos, Baldé e Belumi, com a incumbência de acompanharem os alas do Sporting. Isto é, sempre que Nuno Santos subia pelo corredor esquerdo do Sporting, era Elvis Baldé quem devia acompanhá-lo. E sempre que Ricardo Jogai subia pelo corredor direito do Sporting, era Belumi quem tinha a incumbência também de o acompanhar. A questão é que aqui surgiu o tal problema para o Farense, era que Santos Justo e Mateus Reis invadiam também, com muita frequência, o último terço do campo, o que causava ali um problema de dupla referenciação. E havia sempre um homem livre, e era assim que o Sporting estava a causar constantemente problemas ao Farense, criando superioridade nos corredores laterais. José Mota, a seguir ao primeiro golo, tentou impedir isto, trocando os extremos de lado. Belumi passou da esquerda para a direita, Baldé da direita para a esquerda, e isto não veio ajudar no plano defensivo. O Farense continuou a ter muitos problemas, mas veio a ser útil no plano ofensivo. Porquê? Porque Belumi, com o seu pé esquerdo a sair do corredor direito, criava mais situações de potencial remate, e foi ele, inclusive, que veio a reduzir com um belíssimo remate de fora da área a desvantagem para a equipa do Farense. Mexeu. O Farense foi o primeiro a mexer. Mexeu aos 52 minutos, trocando Elvis Baldé por Marco Matias. Marco Matias foi colocar-se também do lado esquerdo do ataque, mas disponibilizando-se para receber muito mais jogo por dentro, e isto veio dar alguma consolidação ao futebol ofensivo da equipa do Farense. E pouco depois, ao minuto 54, e deu a ideia que já estavam inclusive as trocas previstas, porque é mesmo gestão de minutos, o Sporting fez 3 alterações. Morten Ullmann saiu para entrar Morita, ficando no meio-campo ainda Daniel Bragança, menos fustigado por partidas e por isso em condições de fazer os 90 minutos. Pedro Gonçalves saiu também para dar entrada a Francisco Trincão e Pedro Gonçalves tinha acabado de marcar o 3-2 para o Sporting, que foi imediatamente substituído, e Mateus Reis também saiu para dar entrada a Eduardo Quaresma, que foi colocar-se do lado esquerdo da tripla de centrais do Sporting. Voltou a mexer ao minuto 64 o Farense, trocando Fabrício Isidoro por Vítor Gonçalves, sem grandes alterações no plano tático, e depois ao minuto 69, percebendo que precisava de meter alguma calma no jogo, alguma experiência no jogo, Rúben Amorim fez sair Santos, também a condição física do neerlandês tem naturalmente que ser gerida, para entrar Coates. E Coates foi para o centro da defesa do Sporting, derivando Quaresma da esquerda para a direita e Diomande do centro para a esquerda. Isto é, os três centrais do Sporting passaram a ser Quaresma à direita, Coates ao meio, Diomande à esquerda. Ao minuto 78, última alteração do Sporting, a troca de Edwards por Paulinho, o que levou a que Trincão, que estava a jogar pelo lado esquerdo, fosse para o lado direito, onde se sente mais à vontade, e Paulinho foi para avançado interior esquerdo, e por fim, ao minuto 83, mexeu o Farense. Fez três alterações José Mota. Trocou Bellamy por Christian Ponde, trocou José Luís por Velásquez e trocou um defesa central, Muscat, por Rafael Barbosa. Rafael Barbosa foi colocar-se a extremo direito, indo a Falcão para central, para perto de Gonçalo Silva. Isto quer dizer que o Farense passou então a um 4-3-3 mais clássico, com Pastor, Gonçalo Silva, Falcão e Talis mais atrás. Cáceres era o único médio mais defensivo, tendo à sua frente Christian Ponde, que se aproximava mais do ponta-de-lança Velásquez e Vítor Gonçalves, com Marco Matias aberto na esquerda e Rafael Barbosa aberto na direita. Já não chegou, no entanto, para que o Farense conseguisse fazer o gol do empate. O Farense melhorou muito da primeira para a segunda parte da partida de hoje, mas isso não levou a que houvesse grandes diferenças em termos das suas melhores unidades, que foram basicamente três. Gonçalo Silva foi sempre um esteio no setor defensivo, muitos cortes importantes, muitas vezes a impedir sequer o adversário de rematar, e muitas vezes conseguiu antecipar-se aos avançados do Sporting, e a Iócares, por sinal. Bellamy foi fundamental na forma de levar a bola com o seu pé esquerdo, sobretudo quando passou para o corredor direito do ataque, porque foi quase sempre através de iniciativas do Argelino que o Farense chegou às zonas de sinalização com algum perigo. Zé Luís teve muitas dificuldades no início na forma de lidar com o futebol mais físico de Diomande, que era quem ia muitas vezes ao choque com ele, nas bolas mais longas, mas assim que a equipa passou a abdicar desse tal futebol mais direto, passou a ter outro tipo de argumentos e apareceu no jogo com alguma capacidade. Foram eles os três melhores da equipa do Farense. Os heróis do jogo estiveram, no entanto, do outro lado, e quer-me parecer que, apesar da boa primeira parte de Marcos Edwards, sempre muito ativo, da ideia que estourou a partir de determinada altura, apesar das dificuldades que foi mostrando, Iócaras continuou a ser um jogador potencialmente desequilibrador, muitas dificuldades causou ao último reduto Farense e marcou o seu golo, mas os dois melhores da partida foram mesmo Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves tem, é ele que faz o golo da vitória, faz uma belíssima assistência para Iócaras, e Daniel Bragança, pela forma como foi sempre ativo na recuperação do jogo, na criação do jogo, marcou um belíssimo golo também e foi, do meu ponto de vista, o herói do jogo. Foi boa e absolutamente tranquila a arbitragem de Cláudio Pereira neste Sporting Farense. O lance de mais dúvida poderia ser o lance em que Franco Israel se magoou, mas aí é bem mostrado o cartão amarelo, e apenas o cartão amarelo a Zé Luís. Porquê? Porque, tendo o guarda-redes do Sporting já a bola bem segura, ele acaba por atingi-lo com o pé na zona do ombro. Atenção, não foi Zé Luís quem magoou Franco Israel magoou-se, porque no lance estava também Mateus Reis, e é o defesa do Sporting que inadvertidamente acaba por colocar o piton na cara do seu próprio companheiro de equipa, deixando-o a sangrar da face. Portanto, cartão amarelo, e apenas cartão amarelo, para Zé Luís, bem mostrado nesse lance. Em todo o jogo, Cláudio Pereira teve sempre o cuidado de deixar jogar, é já uma forma de apitar que tem vindo a ser habitual neste árbitro, é frequente vê-lo a fazer sinal para os jogadores para continuarem a jogar, para não se deixarem cair para o chão ao mais pequeno contacto. Voltou a fazer isso, e isso permite que o jogo tenha mais fluidez, que o espetáculo seja melhor. Quanto muito poderá encontrar-se-lhe um erro por não ter mostrado cartão amarelo a Taulis ao minuto 60, quando derrubou a Edwards num lance que parecia promissor. Terá sido mesmo o único erro de toda a partida, mas isso não chega para que a arbitragem de Cláudio Pereira deixe de ser boa, porque foi isso que aconteceu.
Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Flóculo Porto 5, Benfica 0. O Flóculo Porto deu um safanão na crise de resultados e de consistência que de quando em vez o tem acometido esta época, goleando o Benfica e afundando ainda mais o rival nas dúvidas que já lhe tinham sobrado da derrota de quinta-feira com o Sporting em Alvalade. E se então a equipa de Schmidt escapou a um corretivo mais severo, hoje afundou-se com estrondo nas suas próprias indefinições, atropelado pela pressão que os Dragões lhe fizeram sobre a saída de bola e, sobretudo, em função da sua incapacidade para coordenar a sua própria pressão em organização defensiva. Se o primeiro golo desta noite chegou de bola parada, o segundo e o quarto foram fruto da junção da incapacidade do Benfica para pressionar alto à sua vontade de o fazer. Conceição chamava a pressão encarnada, mas esta revelava-se ineficaz e descoordenada, como já tinha sido em Alvalade, e mais não fazia do que alongar a equipa, parti-la e aumentar o espaço nas entrelinhas, depois aproveitado pelos jogadores portistas para lançarem o pânico na linha mais recuada dos campeões nacionais. Além disso, aprisionados nas referências de marcação que os portistas tinham para afetar o seu início de construção, que desmontarei mais à frente, quando fizer aqui a fotografia tática da partida, os encarnados raramente saíam com qualidade, tendo voltado a fazer um jogo escasso no plano ofensivo. Tal como na quinta-feira, acabaram com apenas 5 remates em 90 minutos, permitindo um número aproximado ao adversário. 19 então, 18 hoje. E tal como então, poucas vezes chegaram à área oposta. 11 vezes hoje para 15 na partida de Alvalade. A construção do resultado acabou depois por ser uma consequência do acerto portista face às redes da Trubin, a tornar inútil qualquer ideia de recuperação adversária. Pepe e Galeno, aos 2 e aos 10 minutos, até já tinham ameaçado, mas apesar de o sentido do jogo ser sobretudo o da baliza encarnada, a primeira grande ocasião do jogo até pertenceu ao Benfica, num livre que Di Maria bateu rapidamente e Tenkstead aproveitou para se soltar atrás da linha defensiva portista, chutando sobre a barra. Só que o forcing do Flóculo Porto acabou por ter frutos. Galeno ainda chutou para fora aos 14 minutos, depois de Pepe desviar um cruzamento do João Mário, mas não desperdiçou a ocasião que lhe surgiu aos 20. Foi num canto que Morato cortou para o segundo posto, porque estava a ser pressionado por Nico, e o extremo meteu nas redes de primeira. E o Benfica, aí, ainda deu um ar de sua graça, na altura em que o jogo esteve mais dividido. Trubin deteve um remate de Conceição, mas depois Diogo Costa também teve de se empenhar para parar um tiro de Rafa. E foi com o jogo nisto que surgiu o 2-0, a evidenciar o suicídio que é o partir da equipa do Benfica em duas, no momento da pressão. João Mário aproveitou o espaço para acelerar. A bola chegou a Conceição, que cruzou para Evanilson servir nova finalização certeira de Galeno. Faltava um minuto para o intervalo e o clássico começava a pintar-se de azul e branco. E tudo se decidiu logo a abrir a segunda parte, com o terceiro golo e a expulsão de Otamendi. O 3-0 foi marcado por Wendel, após combinação com Galeno, aos 55 minutos. E entre os 51 e os 61, Otamendi viu os dois amarelos que forçaram a equipa a jogar meia hora com 10 homens. Nesse período, o Flóculo Porto não desperdiçou a oportunidade para golear. Nico ainda perdeu o 4-0 logo aos 63 minutos, cabeceando ao lado um cruzamento do João Mário que o deixou na cara do golo, mas Pepe não o imitou e marcou mesmo aos 75 com um remate entre Trubin e o posto mais próximo, do qual o guardião ucraniano não saiu inteiramente bem visto. Até a final, Dani Namazo ainda fez o quinto, de cabeça, após cruzamento de Jorge Sanchez, dando ao resultado foros de goleada, mas não mudando grande coisa em termos de classificação. O Futebol Clube do Porto teve uma noite de sonho, mas continua a 6 pontos do segundo lugar e a 7 do primeiro. Podem ser 10, se o Sporting ganhar em Famalicão, o seu jogo é atraso. E o Benfica viveu um pesadelo, mas não perdeu aqui a possibilidade de revalidar o título. Terá é de fazer as coisas de maneira muito diferente daqui para a frente. E façamos então a fotografia tática deste Futebol Clube Porto-Benfica, nomeadamente para desmontar aqui um pouco a forma como o Futebol Clube Porto anulou desde muito cedo a saída de bola do Benfica, através de uma pressão bem coordenada, e como o Benfica se afundou precisamente pela incapacidade de fazer a mesma pressão sobre a saída de bola do adversário, aliás, repetindo um pouco aquilo que tinha acontecido no jogo de Alvalade contra o Sporting a meio da semana. No caso do Futebol Clube Porto, olhamos primeiro para o 11 inicial e a comparação tem que ser feita com a equipa que empatou em Barcelos com o Gil Vicente no último fim de semana, porque a equipa que subiu ao relvado para defrontar o Santa Clara já tinha sido aquela que Sérgio Conceição tinha escolhido há um mês, quando começou essa partida da taça, depois interrompida pela tempestade. Ora, fez Sérgio Conceição duas alterações relativamente ao 11 que tinha levado ao campo em Barcelos contra o Gil Vicente. Trocou Stephen Eustáquio por Nico González no meio campo e à frente trocou Ivan Raima por Galeno, fazendo voltar aquele que tem sido o seu 11 de gala desta segunda metade da época, um 11 organizado no 4-3-3, com estes que têm sido quase sempre os 11 titulares preferenciais para o treinador do Futebol Clube do Porto. Diogo Costa foi o guarda-redes, depois à frente dele o quarteto defensivo formado por João Mário, Pepe, Otávio e Wendel. Varela era o médio mais defensivo, com Nico González a surgir como interior esquerdo, muitas vezes baixando para auxiliar no momento de início da organização, e Pepe a aparecer como médio interior direito, muitas vezes abrindo na faixa para permitir a entrada de Francisco Conceição para o espaço interior. Conceição era o extremo direito, Galeno o extremo esquerdo e Evanilson o ponta de lança. Quanto ao Benfica, duas alterações relativamente à equipa que tinha a meio da semana perdido com o Sporting Alvalade por 2-1. Trocou Roger Schmidt Alexander Ba, lesionado, por Morato, o que quer dizer que Morato foi jogar como defesa esquerdo, e Orsnes, que tinha sido defesa esquerda na primeira parte do jogo de Alvalade, foi depois defesa direita na segunda, mudou para o lado direito do setor defensivo hoje. Mais à frente, Schmidt voltou a fazer entrar o tal ponta de lança, hoje foi Tengstedt, que alinhou em vez de Neres, que tinha sido tinha estado no 11 em Alvalade, o que permitiu que Rafa voltasse à posição de segundo avançado. Assim sendo, o Benfica no seu habitual 4-2-3-1, com Trubin na baliza, Orsnes era lateral direito, Morato lateral esquerdo e dupla de centrais, a de sempre, formada por António Silva e Otamendi. Dupla de médios, mais à sua frente, João Neves e João Mário, com Di Maria aberto na direita, Coxo aberto na esquerda, a funcionar aqui como uma espécie de avançado esquerdo. Rafa era o segundo avançado nas costas de Kasper Tengstedt, que era o ponta-de-lança. Mas grande parte do jogo se definiu depois, sobretudo na forma como as duas equipas encaravam o momento de pressionar a saída de bola do adversário e como eram ou não capazes de iludir essa pressão a que o adversário lhe fazia. O Futebol Clube do Porto colocava 3 homens na frente para impedir a saída de bola que o Benfica faz quase sempre a 3, através dos 2 centrais e de um dos médios que baixa para essa organização. Hoje foi mais vezes João Mário do que João Neves, pelo menos enquanto o jogo ainda esteve a ser minimamente discutido. E o Futebol Clube do Porto metia quase sempre 3 homens lá na frente, o Francisco Conceição, o Evanilson e o Galeno, para condicionar essa movimentação. Além disso, Pepe seguia sempre um dos centrocampistas, estava sempre pronto para pressionar o João Mário, Nico González sempre pronto para pressionar o João Neves e, além disso, o Alan Varela seguia muito de perto o Rafa, que muitas vezes também baixava para fazer este, dar um auxílio e dar uma linha de passe a este início da organização do Benfica. Resultado, o Benfica poucas vezes conseguiu sair com qualidade, apesar de fazer uma saída baixa para chamar a pressão, poucas vezes conseguiu sair com qualidade e criar dificuldades dificuldades à organização defensiva do Futebol Clube do Porto. Do outro lado, o que é que acontecia? O Porto muitas vezes também baixava Alan Varela para auxiliar os centrais, saía a 3, com Pepe, Alan Varela e Otávio. O Benfica tentava pressionar este primeiro momento de organização, mas fazia-o apenas com duas unidades, quase sempre Rafa e Tengstet. Di Maria tentava encostar no Wendel e o Coxo, do outro lado, tentava encostar no João Mário, mas poucas vezes o faziam também. O que acontecia era que a equipa do Benfica partia e deixava um espaço imenso entre esta primeira zona de pressão e o resto da equipa, o resto da sua organização defensiva. E sempre que o Porto conseguia superar esta primeira zona de pressão, tinha uma avenida para acelerar o jogo e para levar a bola para o meio-campo ofensivo. Foi assim que foi criando quase sempre embaraço à organização defensiva do Benfica. Ora, muito bem. Com 2-0 ao intervalo, Schmidt mexeu. Trocou Morato, que já tinha cartão amarelo e estava a jogar como defesa esquerdo, por Álvaro Carreras. Carreras foi jogar para a mesmíssima posição de defesa esquerda e trocou ainda Coxo, que estava a jogar como avançado esquerdo, por Florentino. Florentino foi formar dupla de médios com João Neves, avançando João Mário para o lado esquerdo do ataque. Mas o Benfica não melhorou por aí além, até porque sofreu logo o terceiro golo, ao minuto 55, e depois Otamendi foi expulso. Antes da expulsão de Otamendi, e já com 3-0 no placar, Schmidt tinha feito mais duas alterações. Trocou Di Maria por Neres. Neres foi jogar para o lado direito do ataque. E trocou Tengstet por Artur Cabral. Ponta de lança por ponta de lança, embora ponta de lança de características diferentes. Menos pressionante, não que a pressão de Tengstet tenha dado grandes resultados ao Benfica. Mais jogador de coletivo, mais jogador para tabular com os companheiros. Esteve mais em jogo no plano ofensivo, mas a verdade é que o Benfica, depois, 4 minutos a seguir, ficou sem Otamendi. Num primeiro momento teve que ser Florentino a baixar para formar dupla de centrais com o António Silva, mas 2 minutos depois da expulsão de Otamendi acabou por ser sacrificado Rafa para a entrada de Tomás Araújo. Tomás Araújo foi colocar-se como central direito, não esteve mal, e António Silva passou para central esquerdo, mas o Benfica a partir daí passou a jogar num 4-4-1 com Artur Cabral isolado lado na frente, Neres no lado direito, João Mário no lado esquerdo do meio-campo, que era formado por João Neves e Florentino. Era curto já para poder impedir o Futebol Clube do Porto de dominar a partida. O Porto só mexeu ao minuto 82. Tão bem lhe estava a correr o jogo a Sérgio Conceição. E fez logo 4 alterações de uma assentada. Galeno saiu da esquerda do ataque para lá passar o Ivan Raime. O João Mário abandonou a lateral direita para a entrada de Jorge Sanches. O Evan Nilsson abandonou também a frente de ataque, a posição de ponta de lança, cedendo a Dani Namazo. E o Nico Gonçalves saiu da zona do meio-campo para a entrada do Stephen Eustáquio. Portanto, sem alterações do ponto de vista tático. Ao minuto 87, última alteração do Futebol Clube do Porto, com a troca de Francisco Conceição por Tony Martínez. Tony Martínez foi jogar para ponta de lança, passando PP para o lado direito do ataque e baixando um pouco Dani Namazo para a posição que era ocupada até aí por PP. Nesta altura, o Porto a jogar já muito mais próximo de um 4-2-3-1. Mas o jogo já estava mais do que resolvido por essa altura, pelo que já não havia muito mais a dizer nesta fotografia tática do jogo. A segunda derrota consecutiva do Benfica teve uma série de exibições muito abaixo daquilo que os jogadores do Benfica habituaram os seus adeptos. Trubin, por exemplo, não fez um jogo isento de erros. Orsnes teve muitas dificuldades para segurar o lado esquerdo do ataque do Futebol Clube do Porto. Cai um bocado por terra aquela ideia de que ele é um excelente lateral. Não é. Hoje teve sempre muitas dificuldades. António Silva, ainda assim, foi o mais seguro do quarteto mais recuado. Otamendi voltou a cometer imensos erros, mas quer-me parecer que o melhor jogador do Benfica foi, para não variar, João Neves. Sempre ele, sempre a tentar levar a equipa para a frente. Na primeira parte, ainda naquele período em que o Benfica ainda conseguiu minimamente equilibrar as coisas, foi ele que apareceu. É verdade que Di Maria, num lampejo, pode sempre resolver um jogo. Hoje teve um golpe de génio no momento em que lançou no tal livre Tenkstedt para o lance que podia ter dado o golo inaugural da partida. Teve depois um bom remate também numa saída da direita para o meio, mas pouco mais se viu e, portanto, o melhor jogador do Benfica foi mesmo o João Neves. Os heróis, contudo, estavam do outro lado. E foram, sobretudo, os jogadores dos corredores laterais. Muito bem os dois laterais, João Mário e Wendel. João Mário fez um jogo de enormíssima qualidade enquanto esteve em campo e ele foi substituído ao minuto 82. O mesmo sucedeu com o Wendel, que acabou por marcar um golo e por estar presente em muitas das combinações com Galeno, que deixaram a cabeça em água Orsnes, mas estiveram muito bem também os dois extremos. Francisco Conceição foi um quebra-cabeças permanente para Morato, levou inclusive a Schmidt a ter que substituir o lateral. Não esteve melhor nesse aspecto de o controlar Carreras quando entrou, que já sabe que é um jogador que pode fornecer algo mais em termos ofensivos, mas defensivamente não, mas ainda assim quer-me parecer que o herói da partida foi mesmo Galeno, e não é coisa para menos. Marcou o primeiro, marcou o segundo, assistiu para o terceiro, portanto parece-me que esteve nos pés de Galeno a maior dose de qualidade da equipa do Futebol Clube do Porto de hoje, e portanto foi ele o herói desta partida. Foi boa a arbitragem de João Pinheiro no clássico e quando se chega ao final de um clássico com uma boa arbitragem, é sempre sinal para regozijo, porque ninguém, aliás, se queixou minimamente daquilo que foi a atuação do árbitro. Ora, muito bem, três lances apenas para escalpelizar aqui. Logo aos 9 minutos, a bola parece bater na mão de Otamendi dentro da área do Benfica, mas não há razão para a falta, a começar pelo facto de a mão estar precisamente em frente à coxa, e, portanto, se a bola não lhe batesse na mão, bater-lhe-ia na coxa, portanto, sem grande penalidade a favor do Futebol Clube do Porto. Ao minuto 44, foi muito discutido pelo Benfica o lance do segundo golo do Futebol Clube do Porto, mas não há nenhuma irregularidade, seja qual for o momento do lance que se analise. Primeiro, não há fora de jogo no momento em que anterior ao cruzamento. Depois, não há nenhuma falta de Evanilson sobre Orsnes. Evanilson salta nas costas de Orsnes, mas é simplesmente mais forte no plano físico. Nem sequer encosta as mãos nas costas do lateral do Benfica e, por fim, a bola não toca sequer na mão de Galeno. É importante que se diga que, mesmo que fosse casual, se a bola tocasse na mão de Galeno antes deste fazer o remate que leva a bola para o fundo da baliza, então teria que ser marcada a falta, porque é isso que diz a lei. No momento de golo, não interessa se é casual ou não é casual, se está à frente do corpo ou não está à frente do corpo, desde que a bola tabele na mão, é sempre a razão suficiente para anular. Por fim, a expulsão de Otamendi. Foram dois cartões amarelos num período de 10 minutos. Ao minuto 51, cartão amarelo por virar autenticamente Galeno, e é amarelo. Não é vermelho, é amarelo porque há um recolhimento do pé, não vai de pitons, vai, derruba, vira o adversário, mas sem força excessiva, e depois ao minuto 61, segundo amarelo para Otamendi por derrubar PP junto à linha lateral, também perfeitamente justificado, portanto foi bem expulso Otamendi por acumulação de cartões amarelos. Em suma, belíssima arbitragem é de João Pinheiro no clássico de hoje.
Futebol de verdade.